delícia. Pera aí, o auditório quer ler aplaudir, Ave Maria, tem aplausos. O auditório todo de pé aqui no estúdio da Que delícia.
Então, no âmbito dos pedagogos, né, dos professores unidocentes, isso tem uma recepção muito boa. Uhum. Né? Porém, quando a gente vai para os anos finais, que geralmente é o licenciado em matemática, o ensino médio, essa recepção não é tão grande. Já tem, isso tem mudado bastante nos encontros que eu participo, né? Já tem esse diálogo. Então, algumas canções desse tipo é vista ainda com um certo preconceito. Não há nada mal na equação do segundo grau. Não há nada mal na equação do segundo grau. É só usar o processo de paz, cara. É só achar o valor de beta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, os professores, né, o licenciado em matemática, ainda tem uma certa resistência e também pouca habilidade em lidar com a questão do lúdico presente. É. Essa é uma ótica, uma lente possível, né? Uma outra através do que a gente chama de representações semióticas. Eu vou tentar dar um exemplo prático, né? Nós temos aqui esse vidro aqui atrás, né? Ele tem uma forma que a gente considera forma retangular.
Sim.
Essas placas azuis também têm forma retangular. Essa tela do monitor tem uma forma retangular. Nenhum desses elementos são retângulos. Diferente da biologia, que a gente pega lá a bactéria, vê, pode até pegar, o vírus a gente pega, né? Independente de ser ser vivo ou não, o vírus ele é palpável, digamos, né? Só que o objeto matemático não é assim. Então, gera uma certa dificuldade. E não é que seja mais difícil matemática do que biologia. Mas tem muito da autoridade do professor, do autoritarismo, melhor dizendo, né? Isso tem a ver com a chamada matemática platônica, que é uma matemática pré-existente. Tem uma corrente de pensadores e estudiosos que consideram a matemática uma criação cultural. É a que eu me
acredito.
Né? Então, a gente cria matemática e não existe somente uma matemática. Então, a questão da representação, ela serve para a gente entender que, por exemplo, isso aqui a gente pode chamar de cubo. Obviamente, a gente entende aqui, né? Para os ouvintes, eu estou com um cubo mágico.
Um cubo mágico, todo colorido.
Todo colorido. E aqui temos um dado.
Um dado azul de bolinhas brancas.
Isso. Em tese, podemos chamar os dois de cubos. A representação matemática. Obviamente, nos anos iniciais, a gente chamar isso aqui de cubo não tem nenhum problema. Quando chega nos anos finais do ensino médio, temos que ter cuidado. Porque não temos aqui a chamada pontinha. Estou aqui colocando...
É abaulado o cubo.
É abaulado. Então, se a gente fizer a representação frontal aqui, a gente tem como se fosse a forma do Instagram. Temos os vértices arredondados.
Não é um quadrado de pontas duras, né?
Se não é um quadrado a face, isso não é um cubo, matematicamente falando.
Entendi.
E no caso das canções matemáticas, foi o meu objeto de estudo na dissertação e na tese, eu trato dela como se fossem novas representações. Tem um teórico que é Raymond Duval, ele trata e diz, olha, a gente tem que dialogar com mais de um tipo de representação. A língua materna, a representação figural, a algébrica, e eu trago a canção matemática como se fosse mais um tipo de representação. Entendi. E os poemas respondendo ao livro,
eles como é que a linha, né?
Como mais um tipo de representação também semiótica.
Maravilha! Olha, eu vou lhe dizer, para quem gosta de matemática, é de verdade uma aula... o que você está dando aqui para a gente. Para quem não gosta também, porque a gente acaba que ouvindo dessa forma fica tudo tão mais fácil, né? Eu até acho que eu posso fazer uma equação a qualquer momento.
Sim, pode sim.
Só que não.
Palavra tem força, né?
Não preciso mais, tá? A palavra tem força, mas nesse momento eu não preciso mais. 2h46 da tarde, eu tô aqui com o professor Sid Clay Caldas. Ele que é pesquisador também, tá lançando poemas matemáticos antirracistas comentados, voltado para o primeiro ao quinto ano. Mas isso aqui também na sala de aula do ensino médio também vai gerar quem vem aqui à frente recitar, etc., né? Qual é a expectativa para um lançamento, por exemplo? Amanhã acontece a partir das 6h30 da tarde, lá na LDM do Bela Vista. Qual é a expectativa? Como é que fica o coração?
A expectativa é das melhores, né? Eu tive até um ministro de uma palestra na Uniasal, no sábado, e a gente tratou com um estudante de pedagogia, né?
Tá.
E eu não abordei os conteúdos matemáticos. E a gente conclui que a gente pode sim atuar, né? Tanto no ensino médio quanto nos anos finais, mas já adiantando, no segundo semestre, eu vou fazer um novo lançamento, pretendo que você...
Novo livro?
O livro será Poemas Matemáticos e Racistas Comentados, mas do sexto ao nono ano.
Maravilha.
Novos poemas, novos diálogos, né?
Maravilha. Vamos jogar a bola de volta para Fabrício Ligero, e a gente está chegando pertinho do Balaio de Gato acabar, então a gente vai falar agora sobre as instituições, por onde ele já passou, o projeto Arco-Íris. Já passou por São Paulo, São Bernardo do Campo, Guaratinguetá, tô falando certinho?
Certo.
Curitiba, Lages em Santa Catarina, Niterói, Selvíria, no Mato Grosso do Sul, que eu não sabia que existia uma cidade chamada Selvíria. Guarujá, em São Paulo e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ele desenvolve projetos, o Burburinho Cultural desenvolve projetos com ênfase em transformação e inclusão social. E o projeto Arco-Íris sempre se articula com artistas locais, e a gente falava sobre isso, de como eles escolhem cidades, etc., como é que é essa chegança, também mobilizando arte educadores, professores, alunos e a comunidade escolar. Essa transformação é vista, vocês conseguem perceber a transformação do pós, né? Quando vocês vão embora, que termina a fase do namoro, a fase ali da estabilidade, da descoberta, do frisson de estar ali todo mundo junto fazendo arte. Quando acaba, vocês percebem, de fato, uma transformação que vocês deixam como legado?
Nossa, muito. Porque a gente, inclusive, volta depois a algumas escolas com outros projetos.
Sim.
E aí a gente já vê aquele aluno ali com um outro pensamento de participação, de querer, da força e da potência dele naquele espaço, de modificar aquele espaço, de pertencer àquele espaço. Então, a gente percebe muito isso, essa transformação acontecendo, de fotos que eles marcam a gente.
Sim.
Opa, eu pintei isso aqui, esse desenho é meu. Né? São pequenas mudanças que pra gente faz muita diferença. De depoimentos da própria equipe da escola. Nossa, fulano era péssimo em matemática, mas depois dessa oficina ele entendeu que pra ele fazer qualquer desenho ele precisa entender forma geométrica. Sim. E isso me ajudou muito. Então, assim,
isso é muito bom, né?
Isso é muito bom, porque isso também, como você tinha pavor da matemática. E eu costumo falar que, assim, eu acho que me abordaram a matemática de forma errada. Porque depois eu fui entender que tudo precisa da matemática.
Tudo.
Qualquer coreografia, a gente começa ela de uma matemática.
É verdade.
Qualquer desenho, a gente começa ela de uma matemática. Então, assim, ela vai permear na sua vida em todos os sentidos, né? Porque ela tem a ver com o pensamento lógico da coisa.
Exatamente.
Então, seria maravilhoso que eu tivesse a oportunidade de ter a música, o poema...
Ser aluno do professor Sid Clay.
nessa transversalidade de mudança. Porque, com certeza, seria diferente.
Isso é demais. Agora, por quê? Me fala um pouquinho. A gente está às 2h50. Você que chegou agora, a gente está conversando sobre arte e educação, tá? Com o Fabrício Ligero, que é do Instituto Burburinho, lá do Rio de Janeiro, mas que está espalhado pelo Brasil, rodando o Brasil, levando arte e educação como um projeto social dentro do projeto Arco-Íris. Como é que você percebe que a arte e educação, pelo grafite ou pelo desenho, tem uma dimensão maior do que se fosse por outra forma? Ou seja, estruturando melhor, por que a escolha do desenho e do grafite para ser a missão de vocês?
Cara, eu vou falar uma coisa que toca muito a gente, né? Porque a gente está falando diretamente com o jovem.
Claro.
O jovem tem uma rebeldia nata. Porque é isso, a gente quer muita coisa, a gente quer fazer
tudo.
Muita coisa, a gente pode fazer muita coisa. A gente tem energia pra fazer muita coisa, né?
Uma delícia.
Então, assim, a linguagem urbana da arte do grafite seria um ponto que a gente chegaria próximo ao que eles querem fazer de revolução mesmo, né? Então, acho que por isso a gente chega no lugar do grafite, né? De transformar aquele espaço, aquele muro, como pertencente a mim. Porque agora eu estou cravado ali. Então, seria muito por conta desta linguagem com o jovem, né?
Uhum.
E a arte urbana tem várias vertentes incríveis, pela dança, pelo hip-hop, né? Da transformação ali, de revolução mesmo, que eu acho que é o que mais comunga ali com a juventude que a gente tem, pela música.
Sim.
Então, é uma forma de expressão para eles. Então, eu acho que o projeto Grafite, ele fala justamente desse arco-íris que toma conta e colore o espaço em todos os sentidos.
O que vem pela frente agora? Então, vocês estão saindo de Salvador dia 12, encerra essa temporada aqui, e aí?
Projeto Grafite encerra essa temporada aqui, a gente não tem nada em mente. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais 7 cidades, né? A gente tá na nona, a gente dobrar esse quadro seria incrível.
Que delícia, hein?
Pintar e falar sobre o grafite em outras cidades, em outros muros. A gente volta para Bahia, para Camaçari, no início do ano que vem, com outro projeto, que é o projeto Arena Viva, que a gente trabalha com teatro dentro da escola.
Que maravilha!
Trabalhando um tema específico. A gente fez o ano passado a história de Aya, que era sobre empoderamento negro feminino. Falava sobre ancestralidade. E esse ano a gente está montando um novo espetáculo que fala sobre sustentabilidade ambiental. Então a gente está nesse processo de criação, porque a gente estreia aqui em Camaçari, lá em março de 2027.
Que maravilha! Então volte sempre, de verdade. Eu vou pedir para você que convide todo mundo a conhecer, né, o projeto, o Instituto Burburinho, também o projeto Arco-Íris, e que você agradeça e saúde a galera que está aqui, que de alguma forma eu acho que agora já faz parte da sua família também. Você vai para o Rio levando toda essa gente, né?
É isso, a gente vai levando na bagagem aqui vários amigos.
Eu acho.
Né, várias conexões. Então eu quero agradecer muito o espaço, mais uma vez, agradecer muito Salvador, agradecer a diretora do Instituto ISEA que nos recebeu, agradecer toda a equipe que a gente tá aqui em Salvador, Mônica, Wilson, Tibi, né, que sem eles é impossível a gente botar a mão na massa e fazer esse projeto. E quando a gente fala de território, é importantíssimo que os alunos também identifiquem que são artistas locais trabalhando para isso.
Uhum.
Gostaria que todos vocês que estão ouvindo a gente seguissem o projeto Arco-Íris, né? A dobradinha do T.
No lugar do T, é número 7.
Boa! E gostaria que vocês seguissem o Instituto Burburinho Cultural, que é Burburinho _ Cultural. Lá no Instagram, para conhecer nossos projetos, conhecer o trabalho do Instituto, que é incrível, conversar com a gente sobre cultura.
Maravilha.
Né, sobre as vertentes que a gente pode trabalhar, e que lugar é esse.
Maravilha, Fabrício, foi um prazer lhe conhecer. Nossa. Parabéns pelo que você está desenvolvendo, viu? E a gente se encontra, então, lá no Sambódromo, na Beija-Flor.
Que delícia!
Quero uma coreografia pra mim, tá?
Vambora!
Esse é Fabrício Ligiero, do Instituto Burburinho. E aí eu vou pro meu professor Sid Clay, querido Sid Clay Caldas, pedindo a você, por favor, professor, que convide todo mundo pro lançamento amanhã do Poemas Matemáticos Antirracistas.
Sim, sim. Queria só salientar a importância que vocês tinham comentado, né? Quando a gente tem alguém que incentiva a gente, né? E, por exemplo, vocês me vêm aqui cantando, né? Canção, matemática, é o que eu conceituei, né? Cria a definição. Ela não teria surgido se não fosse o irmão Biafera, composto de uma canção. Talvez vocês lembrem de Estátua de Elchan.
Sim.
Então, ele é o compositor e foi ele que me ensinou os primeiros
acordes. Beijo grande! Aham.
Né? Uhum. Também foi o sucesso de Bel Marques em 2023, Maria Eunice, também é a composição dele.
Beijo grande. E nós é um criativo.
Também, temos outra canção, né? Minha e dele, Assalto no Pagode, também no Elchan, né? Na época de Renatinho.
Imagine.
Então, se Biafera não me ensinasse os acordes no bandolim, eu estaria aqui tocando, né?
Verdade.
É interessante que alguém pegue nossa mão, né?
E super acredito nisso.
Chamar a atenção também que, para o fato de tantos poemas como as canções matemáticas, são estratégias outras,
uhum,
de auxílio ao ensino-aprendizagem. Somente o poema, somente a canção, não vai dar conta, claro, do processo de ensino-aprendizagem de matemática. Então, eu espero que todos, quem puder, obviamente, digo assim, quem não tiver o que fazer, vá lá, compra o presente do crush, né?
Uhum. Vai dar um poema matemático antirracista, isso, depois vocês ficam ali, né? Ó, traduzindo, vai gerar um bocado de coisa aí pra fazer.
Passa,
né,
no ISEA, tira uma foto.
Passa no ISEA. Passa no ISEA, tira uma foto, depois segue pro lançamento do livro Poemas Matemáticos Antirracistas, você e o seu crush. Recita um poeminha pra gente, então, pra gente terminar, 2h56 da tarde, agradecendo a Gisele Santana, uma das maiores assessoras de imprensa desse Brasil, viu? E ela sabe disso, a gente conversou dia desses no off, uma conversa bem bacana, e ela sabe que ela é. Então, um beijo grande, muito obrigada pelas pautas, viu, querida? Vamos lá, professor.
Bárbara Carini, Sueli Carneiro, Lívia Vaz, Djamila Ribeiro, Carla Cotirene e Elisa Lucinda. Algo em comum, mas diferente ainda?
Que demais. Você não vai acreditar. Eu abri nesta página 61. Ó pra cá. E aí lhe pedi pra recitar, você foi nela.
Outra sincronicidade.
Sincronicidade matemática.
Pronto.
Foi totalmente. 2h57, vem aí João Vitor com o seu Pega Visão. A gente tá indo embora e João agora vem jogar duro aqui com vocês também, tá bom? Muito obrigada. Amanhã tem mais, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil.
Enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$ 5.000.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Oxente, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. De tudo, ao meu amor, serei atento.
antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, desarmar meu pranto, ao seu passar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito e quanto dure. Com poesia de Vinícius de Moraes, está no ar o seu Pega Visão.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, o meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, dá uma festa na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, o meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. Na hora que você chegar.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. 3:07 na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, educação, música, cultura, juventude. Está no ar o seu programa Pega Visão, desta quarta-feira, 10 de junho, aqui na sua Rádio Cardeal. Eu, João Vitor, junto com vocês nessa tarde especialíssima, gente. Abrimos o programa escutando Espumas ao Vento na voz de Mariana Aidar. E a nossa trilha sonora junina do mês de junho segue a todo vapor aqui no programa Pega Visão. Hoje, como todos os dias, tem muita música, tem estreia de um quadro novo no programa Pega Visão e ainda hoje tem a coluna Hora da Terapia com a doutora Bianca Castro, uma Hora da Terapia especial Dia dos Namorados. Vamos falar sobre o amor real e o amor projetado. Então vocês ficam conosco aqui na sintonia, acompanhem esse programa especial pelo YouTube da sua Rádio Cardeal, pelo dial da 106.1. E vamos contar, gente, a novidade que a gente tem hoje. A novidade é a seguinte: a partir desta quarta-feira, vamos ter quinzenalmente, toda quarta-feira, aqui no programa Pega Visão, o novo quadro chamado De Olho na Conjuntura. De Olho na Conjuntura, que é desenvolvido pelo Centro de Estudos e Ações Sociais, CEAS, estreando aqui na nossa sintonia. Essa atração que vai estar no Pega Visão quinzenalmente, com duração de 5 minutos, um conteúdo gravado e produzido integralmente pelos assessores de comunicação do CEAS, do Centro de Estudos e Ação Social, Matheus Santos Brito e Gabriela Silva, um quadro que vai trazer para o Pega Visão coisas importantes que a gente precisa estar atento, pegando a visão, análise sobre temas sociais, sobre temas econômicos, sobre política, política ambiental, impacto na vida da população. Tudo isso com o objetivo de ampliar o debate sobre questões de interesse público, oferecendo aos ouvintes elementos para uma compreensão mais aprofundada da conjuntura contemporânea. E essa parceria da nossa Rede Celsio com o CEAS, com o Centro de Estudos e Ação Social, é muito importante, porque o CEAS foi fundado em 1967 pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, e atua na Bahia, assessorando comunidades, movimentos sociais e grupos populares, com foco na superação da desigualdade econômica, na garantia de direitos. Então, vamos começar esta quarta-feira com o nosso novo quadro De Olho na Conjuntura, no programa Pega Visão.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a Visão.
De Olho na Conjuntura, a realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Você tem casa? Se a sua resposta for não, você faz parte de um conjunto de quase 6 milhões de famílias que não possuem uma moradia digna hoje no Brasil. Tem gente que vive na rua, tem gente que tira mais da metade do salário com aluguel, tem gente morando de favor, tem quem ocupa habitações precárias, sem saneamento, em área de risco ou sem segurança da posse. O último censo, em 2022, registrou mais de 11 milhões de domicílios vagos, ou seja, um mundo de gente sem casa e um mundo de casa sem gente. Será que morar, ter um lugar seguro, pertencer a um território, não deveriam ser direitos? O direito à moradia é o tema da campanha da Fraternidade em 2026, e o De Olho na Conjuntura conversou com o pessoal que gosta desse assunto, que eu vou adiantando. É mais complexo do que a gente imagina. Quem nos fala é Adriana Lima, professora de Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana.
Esse ano eu fiquei muito feliz porque a campanha da Fraternidade, enquanto expressão viva e comprometida da missão evangelizadora da Igreja, ela trouxe o tema A Fraternidade e a Moradia. E como lema, Ele veio morar entre nós. Essa campanha, ela parte de uma missão de promover a justiça habitacional e coloca o direito à moradia digna para todas as pessoas, reafirmando como um direito humano fundamental. Mas o mais interessante da campanha é que ela não trabalha na abstração, ela não está pensando em um direito que pode vir a ser um dia ou em uma justiça que a gente vai alcançar em algum momento. Ela está falando de problemas concretos, de transformações concretas que precisam realizar hoje e agora, de uma forma urgente. Então, a escolha do tema está relacionada ao cenário de violações do direito à moradia em que vivenciamos no nosso cotidiano e busca provocar cada um de nós para uma solidariedade concreta e despertar para a construção de outros modos de construir as cidades brasileiras. Se todos lembram, havia uma orientação da Organização Mundial de Saúde que dizia: é preciso ficar em casa e lavar as mãos. Quando a gente tem essa lembrança, a gente precisa olhar para o déficit habitacional do Brasil, no qual a gente tem 6 milhões de pessoas nessa situação.
Mesmo quem aluga um teto enfrenta insegurança. A estimativa é que 46,5 milhões de brasileiros vivam em imóveis alugados. E o preço do aluguel, pelo quarto ano seguido, subiu acima da inflação.
Não se pode ter um aluguel tão caro ao ponto disso comprometer outros direitos, o direito à alimentação, o direito ao transporte, o direito ao lazer.
Essa é uma realidade em todo o país. Para trazermos o assunto mais para perto, uma pesquisa de Karina Alves, publicada nos cadernos do SES, mostrou que o déficit habitacional na região metropolitana de Salvador ultrapassou a marca de 108 mil domicílios em 2019. Esses dados revelam um forte recorte de raça e gênero. Mais de 80% desse déficit concentra-se em lares chefiados por pessoas negras, sendo que as mulheres respondem por 77% dessas habitações.
Então, inúmeros estudos demonstram que existem marcadores étnico-raciais de gênero que devem ser observados nessa dimensão da violação do direito à moradia. As mulheres, as pessoas negras, os indígenas, os quilombolas sofrem de forma diferenciada essas violações.
6 milhões de famílias, 14 milhões de imóveis vazios. Isso não é falta de recurso, é vontade política e, claro, muito jogo de interesse. A gente volta a discutir esse assunto. Campanha da Fraternidade, Direito à Moradia, De Olho na Conjuntura, volta já. Para saber mais, vai no ses.com.br, tá tudo lá. Até mais.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Está então esse material tão qualificado no seu Pega Visão, produção do SES, no nosso programa toda quarta-feira. Agora você vai acompanhar o nosso De Olho da Conjuntura. Mas são 3h15 em Salvador, estamos começando a nossa Hora da Terapia desta quarta-feira. Toda quarta é dia de Hora da Terapia no programa Pega Visão, e hoje a gente conta mais uma vez com a participação dela, nossa colunista, a psicóloga clínica com ênfase em teoria cognitiva comportamental, doutora Bianca Castro, que está aqui hoje para falar sobre amor, gente. Vamos falar sobre amor nesse especial Dia dos Namorados, do nosso programa Pega Visão. Hoje a gente está um pouco romântico aqui, mas será que esse romântico tradicional é uma coisa diferente, uma mensagem que queremos passar através da nossa Hora da Terapia desta quarta-feira? Tudo isso a gente fala porque estamos vivendo uma época em que as redes sociais, elas vendem uma ideia de relacionamento perfeito, né? Viagem, presente, declaração pública, foto impecável, felicidade constante. Mas a vida real, ela é diferente. O excesso de expectativas pode sim gerar frustração, pode gerar ansiedade, cobrança e até o fim de relacionamentos saudáveis. Então estamos às vésperas aí dos Dias dos Namorados, muitas pessoas celebram o amor enquanto outras se sentem frustradas por não viverem o relacionamento que imaginavam. Em uma sociedade marcada por rede social, por amor idealizado, por comparação, por perfeição constante, será que os relacionamentos saudáveis são realmente perfeitos? Como equilibrar expectativa e realidade? E até que ponto a busca por uma parceria ideal pode nos impedir de viver relações verdadeiras? Então, é sobre essas questões e tantas outras que a gente vai falar hoje com a doutora Bianca Castro. Doutora Bianca, muito boa tarde. Seja bem-vinda a mais uma Hora da Terapia. Existe relacionamento perfeito, doutora Bianca? Ou essa é uma construção que criamos ao longo da nossa vida?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Do ponto da psicologia, não existe um relacionamento perfeito, até porque não existe ninguém perfeito. O que existe é um relacionamento equilibrado, baseado em comunicação, baseado em parceria, baseado em você tentar entender que o outro ele vai ter ali diferenças da sua personalidade, que às vezes vocês vão dar choque em relação a isso, vocês vão ter desentendimento, mas que não necessariamente isso precisa ser algo negativo, algo tóxico. É algo normal de toda a relação humana, de quando a gente lida com o outro, a gente também está lidando com as sombras deles e com as coisas boas. Então, não existe um relacionamento perfeito, existe um relacionamento que é baseado em comunicação, em diálogo, e acaba sendo um relacionamento muito bom. Mas perfeito é uma palavra muito utópica, porque ninguém aqui alcançou a perfeição. Então, quando a gente também fala sobre, trazendo, né, um pouquinho o lado da TCC, ela fala muito que às vezes a gente sofre justamente por essa crença rígida de que preciso encontrar alguém que cumpra todos os meus checklists, e às vezes não vai ter, porque talvez seja uma lista, digamos assim, muito irreal, muito inalcançável. Não estou dizendo aqui que a gente precise estar sempre aceitando ali relações que não condizem com aquilo que você quer, mas entender que o outro, ele não está ali numa prateleira e você que vai montar o seu gosto, a sua forma. O outro é como o outro é. Então, às vezes, a gente entra muito nesse conflito de expectativa e de o que é a realidade. Então, às vezes, você fala justamente sobre isso, sobre essas crenças rígidas que estão colocadas na nossa cabeça quando a gente estiver crescendo, sobre o que é o amor, sobre como precisa ser um esposo, um marido, enfim. E isso vai enraizando na gente até que chega um ponto que você escolhe mesmo pautado nesse padrão que você criou, que muitas vezes é um padrão que talvez nem exista, só existem filmes e romances, e a gente sabe que um filme é nada mais é que um teatro, digamos assim.
Isso que eu ia falar agora, doutora Bianca, como filmes, como novelas, redes sociais influenciam a forma como a gente enxerga o amor, né? Nossa cultura ocidental é uma cultura muito palpada, calcada, assim, sustentada nessa ideia do amor romântico, né? Moderno, assim, que é presente nos filmes americanos, né? Estadunidenses, nas comédias românticas. Sim. Nossa forma de enxergar o relacionamento vem muito dessa cultura, desse caldo cultural de que germina no nosso ocidente, especialmente também no Brasil, com o contexto das novelas, né? Que é muito forte no nosso país, as novelas que sempre tem um mocinho, uma mocinha, um vilão, uma vilã que tenta impedir essa relação, que no fim essa relação sempre vence esse mal, entre aspas.
Sim.
E agora, mais recentemente, no contemporâneo, essa dinâmica das redes sociais mesmo, em que as pessoas, nas redes sociais, ninguém expõe o lado negativo, né? Ninguém expõe que houve um desgaste no relacionamento. A rede social virou uma vitrine de felicidade constante, né? De comparatividade, de autoexposição, de um mundo perfeito, que não é o que acontece na realidade.
Sim.
A gente não é perfeito o tempo todo, você acabou de falar. Nem, as pessoas não são perfeitas, então não tem como existir um relacionamento perfeito. Como a gente pode fazer, doutora Bianca, para prevenir, assim, como esse caldo cultural influencia a forma como a gente enxerga o amor, e à luz da psicologia, como a gente pode não ficar tão cego com essa forma direcionada de enxergar?
Acabou que a gente antecipou esse assunto um pouquinho, né? Mas como você trouxe, a nossa cultura não é que ela é baseada nos filmes estadunidenses, mas a gente sempre teve esse hábito de consumir muito. Então, a gente sempre vê essas comédias românticas que, às vezes, os pares, eles têm esses encargos que você trouxe e do nada ficam juntos, como se fosse assim um conto de mágicas maravilhoso que foi criado diretamente da Disney, e a gente sabe que não é assim na vida real. E quando a gente traz também para as redes sociais, é justamente isso. As redes sociais, como a gente bem vem falando aqui, é só um retrato, é só um recorte da melhor fase, da melhor época, da melhor foto que uma pessoa ela pode apresentar, o melhor lado dela. Então, raramente a gente vai ver nas redes sociais relacionamentos brigando ou discutindo ou não dando certo, e por que esses motivos, a gente não vê isso, a gente só vê o lado bom. Então, isso acaba ativando muito essa distorção cognitiva de, assim, essa é a realidade de fato. Então você começa a consumir muito isso, você começa a consumir nas redes sociais, ouvindo música, nos filmes, nas novelas, e começa a achar que aquilo ali tem que ser perfeito, tem que ser da forma como você sonha. Então quando você entra na sua realidade, que você vê, ó, tem um probleminha aqui que eu preciso lidar. Então você não sabe lidar com essa fantasia que você criou e essa realidade que hoje te abarca. Então, o problema das mídias é justamente isso. É uma versão que é ditada da realidade. É uma versão que ela vem sempre desse lado melhor, desse lado, assim, comercial de margarina, que ninguém tem problema, que tá todo mundo feliz. E a gente sabe que ficar o tempo todo se expondo a essa versão romantizada da vida faz com que você fique o tempo todo comparando. Poxa, minha vida não é dessa forma, não. Então, isso gera até problemas que talvez nem existiriam no relacionamento, mas acabam iniciando por conta dessa fantasia que é criada nas redes sociais e nos filmes, novelas, enfim.
E a tal da expectativa, né, que essa presença nas redes sociais acaba criando na vida de cada um de nós. Muitas pessoas terminam atualmente relações saudáveis porque acreditam que merecem algo melhor. Às vezes porque viu um algo melhor na relação de alguém no Instagram, nas redes sociais, e fala, poxa, meu relacionamento não tá assim igual de fulano e de ciclano. Como diferenciar, doutora Bianca, uma insatisfação legítima de uma expectativa irreal no relacionamento?
Uma insatisfação legítima é justamente aquilo que vem como uma falta de respeito, uma falta de diálogo, uma insatisfação a longo prazo, justamente por essa incompatibilidade. Às vezes é uma incompatibilidade de personalidade, às vezes é de sonhos, de valores. Então, às vezes as pessoas, elas entram no relacionamento, só que a pessoa, ela vai mudando conforme o tempo, conforme as suas experiências. Então, elas não ficam o tempo todo sendo as mesmas pessoas. E aí, isso pode gerar também atritos dentro de um relacionamento, porque talvez o outro esperava que aquela pessoa fosse da forma como iniciou o relacionamento, e quando vê ela mudando não sabe como lidar. Isso é uma insatisfação legítima, porque tem a ver com a construção do relacionamento e seus processos. E quando a gente fala de uma expectativa irreal, é justamente isso. Não quero nunca que meu relacionamento tenha uma briga, uma discussão. Não quero que fulano seja dessa forma, porque eu quero que seja desse jeito. Então tudo isso é trabalhado e é estimulado e é desenvolvido baseado justamente nessas expectativas irreais. Porque essa expectativa irreal, ela aparece justamente quando as pessoas esperam que esse relacionamento faça ela feliz o tempo todo. Então, assim, também colocar um peso muito grande em uma relação, em uma pessoa. Porque, às vezes, o outro tá ali dentro dos seus próprios processos, dos seus próprios problemas, e não tem tanto a ver com o relacionamento, com as brigas do relacionamento, digamos assim. Mas a outra pessoa tem essa necessidade, às vezes, carência, dependência, enfim, de que o outro esteja sempre suprindo e trazendo todo o amor incondicional, e, às vezes, o outro não tá podendo nem dar a ele mesmo esse sentimento, quem dirá para o outro. Então, quando a gente entra um pouquinho também na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, ela convida justamente a pessoa a investigar. Será que eu tenho uma prova real de que, de fato, esse é um relacionamento que tá ali me desgastando muito, me gerando muita tristeza, angústia, enfim? Ou você só tá comparando a sua vida com a vida de uma outra pessoa, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, seria basicamente isso, a diferença entre a insatisfação legítima e essa ideia mais criada com a expectativa.
Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta de muitos casais, inclusive, que sugeriram pro nosso Pega Visão nesse especial Dia dos Namorados, que é a seguinte. Eu não sei se a senhora vai poder responder, acho que é a luz da psicologia, mas é uma pergunta que toca ao nosso lado humano também, né?
Sim.
O que é mais importante, doutora Bianca Castro, para a felicidade de um casal? A compatibilidade ou a paixão?
A paixão, ela vem ali mais no início. Então, quando você conhece a pessoa, você fica naquela euforia de como que vai ser, você cria todos os cenários na sua cabeça. Então, a paixão é como se fosse, assim, o início. E a compatibilidade é o fio da meada. Não é que quando a gente tem um relacionamento bem sustentado e já tem um relacionamento ali de muito tempo. Não existe essa paixão, mas a paixão, ela toma uma outra forma, digamos assim. Então, ela pode tomar a forma de uma parceria maior, de um equilíbrio, de um amor, assim, que não seja apenas voltado a essa paixão. Porque quando a gente fala de paixão, a gente fala muito dessa euforia, desse desejo muito grande. Então, a paixão, ela envolve essa intensidade emocional, que geralmente acontece ali quando vocês estão se conhecendo. Que é uma novidade, que é algo novo, que ali você não sabe como vai ser. Então, gera todas as expectativas. Mas quando a gente fala sobre uma satisfação mais duradoura, um relacionamento que tem a vontade e tem esse desejo de continuar, de perdurar e de construir algo ali firme, a gente fala muito sobre compatibilidade. Porque como é que você vai manter uma paixão com uma pessoa que você vê que não é tão compatível assim? Então, uma coisa acaba interligando a outra, mas a paixão, ela é muito mais significativa no início por conta da intensidade mesmo. Mas o que move o relacionamento é basicamente a compatibilidade. Não, tem outras coisas também, mas a compatibilidade, você entender que, ó, esse aqui tá alinhado com o que eu quero, como eu sou, ele é parecido com o meu jeito, então eu acho que a gente pode dar certo. Então, quando a gente traz até pesquisas que falam sobre essa área de relacionamento, porque hoje em dia a gente vê muito essa área de relacionamento crescendo, as pesquisas, os cursos, enfim, né? Muita gente prometendo um relacionamento perfeito. Então, quando a gente fala sobre...
Traga o seu amor de volta!
Então, quando a gente fala sobre essas pesquisas, a gente fala que essa satisfação duradoura, ela tá muito mais, como eu falei, movimentada em relação à amizade, à parceria, ao comprometimento de... Exatamente, de como você está, assim, comprometido com a sua relação. Então, às vezes, a pessoa pode gostar muito de você, mas ela não está ali disponível emocionalmente para poder dar o melhor de si dentro daquela relação. Então, não significa que a paixão não seja importante, que ela seja algo leviano. Mas é que ela tem muito mais valor nesse início, mas quem sustenta não é só ela.
Então tá aí, viu? Pega a visão. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, doutora Bianca. Já a gente volta com mais especial Hora da Terapia no seu programa Pega a Visão.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Antes era muito caro tirar a carteira de motorista. Agora, com a CNH do Brasil, custa até 80% mais barato do que custava. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Ai que saudade sem fim. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Pega a visão.
Cultura. Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Olha que lindo, gente. 3h33, estamos de volta com o seu Pega a Visão. Luci Alves cantando esse clássico da cultura junina, cultura de forró. É que saudade do Cê. E a gente está aqui fazendo essa trilha sonora especial no programa Pega a Visão. Esse mês de junho estamos fazendo um tributo à sonoridade, à música junina da cultura de São João, do nosso estado da Bahia, de todo o país. E hoje estamos juntos nesse Pega a Visão, na tarde da sua cardeal, com nossa Hora da Terapia de toda quarta-feira, nosso quadro fixo semanal, com a nossa querida psicóloga Bianca Castro hoje. Hora da Terapia especial Dia dos Namorados, você pode conferir pelo dial da 106.1, pelo YouTube da Rádio Cardeal, conosco juntos em mais uma tarde. Doutora Bianca, vamos falar de carência? Essa é uma marca registrada quando é falado de relacionamento, né? Então eu volto do comercial lhe perguntando por que algumas pessoas entram em relacionamentos esperando cura, esperando que o outro cure suas inseguranças, suas carências, e é possível, o outro pode ser um remédio?
É, todo mundo tem essa necessidade de pertencimento, como a gente fala aqui muito, o ser humano, ele não é uma raça solitária, então é uma raça que ele precisa ali ter interação. Então, quando a gente fala sobre a carência e sobre as inseguranças, a gente precisa também falar sobre esse lado, porque todo mundo tem essa necessidade de acolhimento, de conexão, de pertencimento, de ter alguém, tanto para os momentos bons quanto para os momentos ruins. Então, esse problema, ele, basicamente, ele surge, a carência, a dependência, enfim, ele surge quando a pessoa acredita que a outra está ali 100% responsável para resolver todas as suas questões, as suas feridas, curar elas e coisas que precisam ser trabalhadas internamente. O amor que às vezes você precisa buscar em você mesmo, você está sempre buscando no outro. Então, você está sempre vazia de você e sempre buscando transbordar, digamos assim, pelo outro. Então, na TCC a gente fala muito sobre autoestima, porque a autoestima, ele tá muito relacionado, interligado justamente a essa insegurança, a essa dependência. São aquelas pessoas que têm uma autoestima que não foi construída de uma maneira devida. Então, às vezes, foram crianças que não foram estimuladas, foram crianças que não tiveram esse lar de rede de apoio, de acolhimento, que não poderiam falar sobre os seus sentimentos de uma maneira livre. Então, tudo isso, quando a gente fala da vida adulta, faz com que se torne um adulto muito complexado, às vezes inseguro, às vezes sempre buscando ali a validação do outro. E tudo isso é ainda mais intensificado quando a gente fala de relacionamento amoroso, porque o relacionamento amoroso, ele traz certos tipos de dores para dentro desse relacionamento. Então, às vezes é uma cobrança maior, às vezes é uma expectativa maior. Então, quando a gente acaba colocando essa responsabilidade no outro, a gente cria uma pressão muito grande sobre esse relacionamento. Então, nenhuma pessoa consegue preencher completamente todas as suas necessidades emocionais, todas as suas lacunas. A pessoa, ela pode vir para poder te estimular, te incentivar, fazer com que a sua vida ela fique mais leve, que você tenha uma pessoa ali para poder compartilhar as suas dores, mas ela não é a responsável por resolver todas as suas questões. Então, quando a gente fala sobre carência, seria basicamente isso. Até porque um relacionamento saudável, ele acontece quando as duas pessoas, elas compartilham suas vidas, e não quando uma se torna sempre responsável pela felicidade da outra. Então, a carência, principalmente nesse sentido afetivo, ela é muito perigosa, porque às vezes até coloca as pessoas em um relacionamento ou em um ambiente que não seja tão favorável para ela assim, ou que às vezes até piore as suas dores emocionais, mas pela necessidade tão grande de estar ali, de ser pertencente, a pessoa acaba aceitando certos tipos de coisa que talvez ela não devesse aceitar dentro de um relacionamento.
Doutora Bianca, a felicidade individual é um requisito para viver um relacionamento saudável?
Com certeza, porque se a pessoa não é feliz com ela mesma, como que ela vai ser feliz com outro? Eu sei que é muito clichê quando a gente fala sobre isso, mas é basicamente a verdade, até porque como que a pessoa, ela vai ter uma vida vazia de gostos dela mesma, vazia de prazer, assim, de ela saber o que ela gosta, de saber o que não gosta, de viver a vida de uma maneira espontânea, de viver a vida dela de uma maneira mais leve. Como que ela, não tendo tudo isso com ela, esses momentos mesmo alegres, ela vai poder construir isso dentro de um relacionamento? Porque o relacionamento amoroso, ele acaba intensificando todas as coisas boas, todas as coisas ruins que a pessoa ela pode trazer. Então, ninguém precisa estar o tempo todo feliz. Isso aí também é uma utopia, ninguém consegue sustentar isso. Todo mundo passa por um momento difícil, mas é importante que a pessoa ela construa estratégias para lidar com esses momentos difíceis e não trazer e não transferir tudo para o seu parceiro e para a sua parceira, porque o outro ele não tem a responsabilidade de segurar o seu mundo. O outro ele pode ali te dar a mão, dizer que está com você, mas o outro não tem a responsabilidade de viver a sua vida. Então, a felicidade conjugal, ela também está muito ligada com a felicidade individual. Por isso que quando a gente fala de relacionamento saudável, a gente também traz muito a questão da individualidade. É importante que aquele sujeito ele tenha os seus momentos, os momentos com os amigos, os momentos sozinhos, os momentos em outros espaços sociais, que ele possa até mostrar uma outra versão, assim, não no sentido negativo, mas assim, você não é com o seu amigo como você é com a sua mãe, como você é com o seu parceiro, e o ser humano ele é múltiplo, então às vezes ele precisa expor também esses lados, expandir mais esses círculos sociais, justamente para que não fique sempre tudo muito dentro do relacionamento, porque acaba trazendo mais prejuízo do que benefício você estar ali com a sua individualidade prejudicada. Então, quando existe essa autonomia, essa liberdade emocional, esse relacionamento, na verdade, ele se torna uma fonte, assim, de apoio, de suporte, de amor, de alegria, mas não é um lugar onde o outro precisa estar sempre fazendo por você, porque às vezes o outro não vai nem poder fazer por ele, enquanto mais por você.
Mas às vezes essa dinâmica aí que a senhora traz é uma dinâmica ideal, mas que nem sempre é realidade, pode causar conflitos. Como lidar com essas indiferenças, essas inevitáveis diferenças, na verdade, entre duas pessoas, sem que tudo vire um conflito, vire uma briga, vire uma confusão?
Sim.
Cada mundo é um mundo, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? E apesar de estarem juntas, como a senhora acabou de falar, a felicidade individual é essencial, né? O cultivo da individualidade é essencial para que o relacionamento aconteça. Mas quando começa a se aparecer as diferenças, como equilibrar e lidar para que não vire aquela relação conflituosa, maçante, desgastante, que talvez até gere um fim do vínculo, né?
Sim. Esses conflitos, na verdade, surgem porque o outro, muitas das vezes, quando a gente fala sobre relacionamento conjugal, relacionamento amoroso, a gente, quando a gente traz esse tópico de discussão, o outro, ele não tá tentando mostrar como que a forma daquele outro sujeito magoou, ou como que você reagiu devido à atitude. Às vezes, muitas das vezes, aquela pessoa, ela tá tentando fazer com que o outro se comporte na sua forma como ela acha que você tem que se comportar. Então, vem também muito dessa expectativa de, eu me magoei com tal coisa, então eu espero que fulano, que o sujeito, enfim, ele se comporte de tal e tal maneira. Só que o outro fulano, ele também tem as formas dele de reações emocionais, ele foi criado de uma outra forma, ele tem a própria personalidade. Então, o outro talvez não aja de acordo com aquilo que você está esperando. Então, é isso que surge o conflito. Quando a gente fala sobre isso, de como lidar com as diferenças, é justamente entendendo que existem as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. A gente falou isso no início. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus defeitos e as suas qualidades, os seus lados, o lado bom e o lado ruim. Então, quando a gente entra no relacionamento, você tá o tempo todo ali como espelho mesmo do outro. Então, às vezes é o lado ruim, às vezes é o lado bom, enfim. Então, você entender que aceitar as diferenças é algo primordial dentro de um relacionamento. Porque essas habilidades, assim, importantes de comunicação, digamos, de você ouvir antes de você responder, e esperar um pouquinho, de você ouvir antes de você falar, de você atacar, de você reagir, de você validar os sentimentos do outro, mesmo quando você não tá entendendo, quando você talvez acha que é muito exagerado, que não tem necessidade. Mas antes de você ter essa reação de julgar, você acolha por que que o outro tá se sentindo dessa forma. Então, expressar também essas necessidades, esses sentimentos de forma clara, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né, de que o outro tem bola de cristal, mas se você não fala, o outro não tem como saber. Ele pode até ter uma ideia, mas é importante que você exponha como você está se sentindo. Então, é também evitar essas